Bom, gente, para encerrar o Faixa Livre de hoje, pedindo também desculpas pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu vou cumprimentar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Weller Gonçalves. Weller Gonçalves, bom dia.
Olá, muito bom dia a todos que acompanham o programa neste momento.
Weller, agradeço muito a tua presença aqui com a gente, estou um pouquinho de delay aqui na tua transmissão, mas dá para te ouvir bem, dá para entender, vamos levar aqui o nosso papo. Obrigado pela tua presença, mais uma vez peço desculpas aí pela demora para te chamar aqui, pelo atraso no nosso papo, Weller, mas a gente queria conversar contigo sobre essa situação que nós temos acompanhado de perto ao longo dos últimos tempos aí em São Paulo, em relação aos trabalhadores da GM, né? Que teve mais de 1.200 demissões no final do ano passado, revistas após uma greve dos metalúrgicos que durou 17 dias. Foi construído, inclusive, um acordo onde se estabelecia a estabilidade a esses trabalhadores por 6 meses, Weller. Me corrija se eu estiver errado. Se abriu lá um programa de demissões voluntárias, mas na última quinta-feira a gente ficou sabendo, última quinta-feira, que foi a véspera desse prazo de 6 meses de estabilidade se esgotar, a gente ficou sabendo que a montadora iniciou um envio de telegramas para a demissão de trabalhadores que estão em licença remunerada. Não foi anunciado o número de cortes, mas vocês do sindicato estimam aí que sejam 50 pessoas. É uma ação preocupante, não é, Weller? Ainda mais diante dessa ameaça que foi feita no fim de 2023 de demissão em massa dos trabalhadores. Como é que o Sindicato dos Metalúrgicos avalia essa iniciativa da GM, Weller, de demitir esses profissionais aí assim que o acordo firmado de estabilidade no trabalho chegou ao fim?
Pois bem, acho que esse tema das montadoras, em primeiro lugar, ele vale um debate mais amplo, geral, porque o que a gente está vendo são as empresas chinesas vindo para o Brasil para acelerar o processo de fabricação dos carros elétricos. E isso vai fazer com que tenha uma mudança estrutural de todas as montadoras do nosso país. Então, esse é um debate que o movimento sindical ele precisa começar com antecedência, porque se você abrir o capô de um carro elétrico, o que tem lá é uma bateria. Tem toda a discussão relacionada ao meio ambiente, mas se você não tiver mais o motor a combustão, isso significa milhares de empresas de autopeças que vão fechar. Isso significa no futuro você não ter mais posto de gasolina, então você não vai ter. Isso significa no futuro você não ter mais as oficinas mecânicas. E o nosso país, em minha opinião, ainda não está preparado para isso. E a gente sabe que um emprego na indústria significa outros 10 em toda a cadeia de trabalhadores, então isso pode significar o empobrecimento cada vez mais do nosso país. Mas pegando especificamente o caso da GM, não tem como você explicar essas demissões atuais sem fazer um histórico, porque foi a luta contra as 1.200 demissões que teve na GM no estado de São Paulo, uma luta histórica, uma luta vitoriosa, dos metalúrgicos da GM de São José dos Campos, junto com os metalúrgicos da GM de Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul. Nós cancelamos as demissões porque existia um acordo de estabilidade no emprego nessas três fábricas que ia até o dia 3 de maio. Por isso que nós conseguimos o cancelamento. Primeiro, a força do movimento e, na justiça, em base a este acordo que tinha assinado, as demissões elas foram canceladas. A GM aplicou a reestruturação, sim, mas não foi da forma que ela quis. Ela abriu na sequência, em negociação com os sindicatos, um PDV, Plano de Demissão Voluntária. E o trabalhador que aderiu ao PDV, além das verbas rescisórias, recebeu salários a mais e, dependendo do tempo de casa, saiu até com um carro zero quilômetro, além da extensão do plano de saúde. E sempre você tem nas empresas aqueles trabalhadores que estão perto de aposentar, aqueles trabalhadores que querem sair para montar um negócio, e a ampla maioria dos trabalhadores aderiram ao PDV. E o que, que foi interessante? Que se o trabalhador daqueles que não tinham sido escolhido para ser demitido desse o nome do PDV, automaticamente um daqueles que estava desligado voltaria para a fábrica. Ou seja, não foi da forma que a empresa quis. Ela reestruturou, mas teve que pagar esse pacote de indenização social para os trabalhadores. E tinha na GM de São José dos Campos cerca de 140 trabalhadores em licença remunerada, daqueles que tinham sido desligados, mas que não toparam entrar no PDV por questões pessoais de cada um. Em São José dos Campos, a GM demitiu cerca de 55 via telegrama. Alguns voltaram para a fábrica e alguns estão afastados pelo INSS. Qual que é a posição oficial do sindicato diante disso? 55 demissões, 55 pessoas, é um número que pode parecer ser até pequeno perto do que foram aquelas 1.200 demissões, mas se a ampla maioria aderiu ao PDV, a empresa teria total condição de ter mantido esses trabalhadores. Não tinha motivo para ter desligado. Porque o debate ele é macro também em relação ao processo de desindustrialização que passa o Brasil. Ontem nós fizemos uma assembleia na Gerdau, aqui em São José dos Campos, onde uma parte dos trabalhadores eles vão sair no layoff. E a gente consegue, nesse período do layoff, a estabilidade do emprego. A Gerdau ela teve uma queda na sua produção devido às questões relacionadas ao mercado, porque hoje está mais barato você importar o aço da China do que você comprar o aço do Brasil. E a Gerdau estava exigindo do governo federal que taxasse a importação do aço chinês. E o governo federal ele taxou em 25% cerca de 11 produtos. E o discurso da Gerdau agora é que 25% é pouco, que ela quer mais. Então, o patrão ele faz chantagem o tempo todo de cobrar do governo para ter isenção. E o trabalhador, mesmo quando está desempregado, ele tem que pagar o seu imposto. E essas grandes empresas, uma boa parte delas, não paga nada. Ou seja, é o dedo do imperialismo que bate com muita força aqui no Brasil. Essas empresas não pagam imposto. E os lucros e dividendos vai tudo para fora. O dinheiro sequer fica aqui no Brasil. E, na nossa opinião, falta pulso firme da classe política no nosso país. A Caoa Sherry fechou aqui e segue trazendo os carros da China importados para vender no Brasil. A Ford fechou e segue trazendo os carros da Ford para vender. Então, o problema ele é macro político e tem a ver com essa república dos bananas que a gente tem aqui no Brasil. Esse ano é ano de eleição municipal. O que a gente vai ver são principalmente os candidatos a prefeito falar que tem política para geração de emprego e tem política para os trabalhadores. Aí na hora que uma empresa fecha, na hora que uma empresa demite em massa, somente o sindicato que está ali no dia a dia junto com os trabalhadores. Então esse exemplo da GM é mais uma prova do que é esse sistema capitalista. O patrão só quer saber de engordar a sua conta bancária e não está nem aí se o trabalhador vai ficar empregado e vai passar dificuldade.
É isso, Aero. O problema é, acima de tudo, estrutural, como você muito bem traz aqui para a gente, por culpa desse capitalismo predatório que avança no Brasil há décadas. Agora, o Weller, qual foi a alegação da GM para promover, para efetivar essas demissões dos trabalhadores aí que estavam em instabilidade? O que é que a montadora alegou para realizar essas dispensas dos trabalhadores?
Primeiro, a estabilidade ela encerrou agora no dia 3 de maio, que era a estabilidade que a gente tinha do acordo coletivo do ano passado e que era a base que a gente justificou juridicamente para ter o cancelamento das demissões. A empresa novamente fala de queda de produção, questões de mercado, e por isso que o debate é estrutural, que você também faz questão de frisar. E aí a gente precisa estudar com muita atenção essa entrada das empresas chinesas no Brasil e também o que, que o imperialismo quer para os países periféricos, porque a GM, na semana passada, ela anunciou o fechamento das suas fábricas no Equador e na Colômbia. É parte de um debate macro que a gente precisa fazer. E aí a estabilidade termina no dia 3. Já no dia 3, a GM pega e demite 50. O acordo de estabilidade que fez com que a gente conseguisse o cancelamento das demissões. Aqueles que saíram foi via PDD. E ela, provavelmente, daqui a alguns meses, vai querer demitir mais 50. Assim como foi a Gerdau. A Gerdau, no Brasil todo, ela demitiu em massa. Aqui em São José, minimamente, a gente conseguiu fazer esse acordo de layoff com estabilidade no emprego, porque teve muita pressão do sindicato, teve mobilização dos trabalhadores. Então, este é o único caminho. E o movimento sindical ele precisa também ser mais organizado. Aquilo que a gente viu no 1º de maio, lá das principais centrais sindicais, aquele número de pessoas, os sindicatos estão organizando os trabalhadores, porque a gente vê no discurso, muitas vezes, de sindicalistas dizendo que os trabalhadores não têm disposição de lutar. A gente sabe que a gente tem hoje uma disputa feroz com a ultradireita, que entra no meio do setor operário, que entra no meio da classe pobre. Agora, a nossa tarefa é fazer essa disputa ideológica. Para ter emprego, vai ter que ter luta dos trabalhadores organizados junto com o sindicato. A gente vê que você remeter para o parlamento não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é a gente se organizar e a gente fazer luta. Então, dentro do sistema capitalista, a luta ela é constante contra essas empresas que querem cada vez mais explorar o trabalhador para aumentar sua margem de lucro, e cabe a gente sindicar, organizar os trabalhadores para estar fazendo a nossa resistência minimamente para a gente estar defendendo os empregos, porque é muito preocupante este processo de desindustrialização que passa o nosso país. Se a gente for depender apenas de exportação de commodities, isso não alimenta a economia de um país tão grande continental como o Brasil. Nós temos que defender a indústria, nós temos que defender um plano de geração de novos postos de trabalho no nosso país, mas com a perspectiva dos trabalhadores. O caminho é a luta.
A minha luta, acima de tudo, você traz muito bem aqui esse quadro de desindustrialização que o nosso país vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. O governo Lula trouxe aí esse projeto Novo Indústria Brasil aí para tentar revitalizar a indústria aqui no nosso país. Vamos ver se vai vingar esse projeto que o governo federal colocou, anunciou pelo menos, mas com poucos detalhes aí em relação à sua implementação. A gente ainda está aguardando mais detalhes relativos aí a esse projeto, esse programa aí que foi anunciado recentemente pelo governo Lula. Agora, voltando ao nosso papo relativo aí à GM, vocês temem, Weller, que haja novos cortes pela montadora, que podem acabar chegando talvez perto daquelas 1.200 demissões que foram revistas no ano passado, contando já com as quase 700 adesões aí a esse PDV? Como é que o sindicato observa essa possibilidade de haver novos cortes por parte da GM? Esse diálogo, esse questionamento chegou a ser feito à montadora?
Olha só, a GM disse que foram esses cerca de 55 desligamentos e que não tem mais, que para o próximo período deve manter a quantidade de trabalhadores que tem. Mas é isso, a gente não tem confiança nenhuma na empresa, porque mesmo com o acordo de estabilidade, ela fez aquela demissão em massa no ano passado, então ela dizendo que não vai demitir, é óbvio que nós não vamos acreditar. Nós vamos iniciar hoje, daqui a pouco, o processo de negociação de PLR com a GM. Ontem nós fizemos a assembleia, onde nós votamos a nossa pauta, a abertura da negociação. E é claro que nessa negociação da PLR a gente discute o valor do prêmio dos trabalhadores, mas essa pauta da defesa da estabilidade do emprego, ela é constante. Então nós esperamos que nessa negociação a gente consiga aí, minimamente, já que ela está dizendo que vai ter um período em que não vai ter mais desligamentos, que ela coloque no papel, porque é uma segurança jurídica que o sindicato tem para proteger os trabalhadores. Então a luta ela é constante. Ela diz que não, mas nós não acreditamos na empresa. Nós acreditamos é na luta e na mobilização dos trabalhadores.
Como deveria ser, né, Weller? Todas as entidades sindicais deveriam acreditar e confiar na luta e na mobilização dos trabalhadores, mas não são todas aí que levam isso à frente, infelizmente. A gente observa aí, na verdade, muitas dessas entidades sindicais aqui no Brasil se aliando a determinados projetos de governo. Lamentavelmente, a gente precisa fazer esse alerta aqui, né? O diálogo, a necessidade que há dessas entidades, desses sindicatos, se aliarem à luta dos trabalhadores, ela acaba, de alguma forma, sendo substituída, muitas vezes, pela aliança a determinados projetos políticos aqui no nosso país. Não é isso, não é para isso que os sindicatos foram feitos. Precisamos fazer esse alerta, por mais que isso seja óbvio. A gente está num momento onde o óbvio precisa ser reafirmado aqui no Brasil. Ué, para a gente encerrar aqui o nosso papo, há a possibilidade de uma nova greve da categoria, caso a GM não cumpra esse prometido, entre aspas, dela, de que essas demissões se encerram a partir dessas 50 dispensas que foram feitas aí nesse último momento? Como é que vocês veem isso, essa possibilidade, se essa discussão de uma nova greve dos metalúrgicos já está no radar de vocês? Como é que vocês tratam isso?
Olha, com certeza, se a empresa seguir demitindo, o que a gente vai ter que fazer, que é a arma que o sindicato tem, é partir para o movimento grevista. Nós vamos iniciar a negociação da PLR, como eu disse. Essa pauta de manutenção dos postos de trabalho, ela é uma pauta permanente. E se ela se demitindo, com certeza. O que a gente mais fez aqui no último período, nós temos uma greve em curso na Abibraz. Quase 2 anos de greve na Abibraz. Inclusive, a galera às vezes pergunta, é verdade que a Abibraz está de greve? Porque é comum você ver empresas do setor do funcionalismo público, pelo fato dos trabalhadores terem instabilidade no emprego, fazendo greve longa. No movimento operário, setor privado, é difícil. É verdade. Os trabalhadores da Abibraz estão há quase 2 anos em greve. Uma história bonita até, para a gente depois aí narrar num livro, documentário, alguma coisa. E é nisso que o nosso sindicato ele acredita, em uma confiança na patronal, e se a patronal pisar na bola, a arma que a gente tem. É isso que você comentou. Infelizmente, o movimento sindical brasileiro ele é muito fragmentado. E o nosso sindicato ele constrói a CSP com lutas que, além da independência diante da patronal, a gente mantém a nossa independência total diante aos governos. E esse é o papel que os sindicatos deveriam ter, mas infelizmente a gente sabe que o movimento sindical brasileiro, que é herdeiro da estrutura getulista, a gente viu que o primeiro ataque organizado da patronal junto com o governo, que foi a reforma trabalhista que acabou com o imposto sindical, muitos sindicatos deixaram de existir, mas deixaram de existir porque não tinha trabalho de base, não tinha sequer associados. E aí você vê a crise financeira que afeta na atuação política do sindicato. Então, nós achamos que esse modelo de sindicato combativo, de sindicato raiz, estruturado na base e com independência total diante dos patrões e dos governos, é a única forma que a gente tem. Seja lá quem estiver na presidência da República, seja lá qual for a cor da bandeira, qual for a sigla partidária, se atacar o trabalhador, a gente vai estar do nosso lado aqui, organizando a resistência. Então, com certeza, a qualquer momento pode ter greve aqui na nossa base por conta dessa forma que o sindicato pensa. Se o patrão pisar na bola, a arma que a gente tem é fazer o patrão ouvir o silêncio das máquinas paradas.
Você citou a situação da Vibraz e a gente tem acompanhado de perto esse quadro lá na empresa. A empresa que foi vendida recentemente, a gente divulgou isso aqui no nosso programa, uma situação lamentável diante da importância que é estratégica da Vibraz aqui para o nosso país, né, Weller? Que oferece aí armamentos, enfim, material bélico para as Forças Armadas no nosso país e, lamentavelmente, essa empresa importantíssima foi vendida ao capital estrangeiro. Muito triste que o governo Lula não tenha tomado uma iniciativa no sentido de solucionar os problemas graves que a empresa vinha passando, problemas financeiros. Você citou aqui os trabalhadores em greve. Há muito tempo havia um cenário de 10 meses sem salários dos trabalhadores, um negócio inacreditável que a gente até repercutiu aqui no programa recentemente com vocês mesmos, sindicatos metalúrgicos aí de São José dos Campos. E a gente vai continuar acompanhando todo esse quadro, a mobilização dos trabalhadores, Weller. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Faixa Livre. Sempre que você tiver novidades a respeito da GM, até em relação à Vibraz, traga aqui para a gente voltar a dialogar no nosso programa. Tá bom, Weller?
Com certeza. Depois a gente marca aí em relação à Vibraz. É um debate importante a fazer e estou sempre à disposição para estar participando do programa e muito obrigado aí pelo convite que a gente socializa a luta dos metalúrgicos de São José dos Campos aí para todo o país.
Obrigado, Weller, pela tua participação mais uma vez. Um bom dia para você, um abraço forte e até a próxima. Conversamos aqui com o Weller Gonçalves, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando aí sobre essas demissões lá na fábrica da GM, 50 demissões em São Paulo, em São José dos Campos, muito grave. Isso depois do acordo aí por estabilidade no emprego ser encerrado nos últimos dias. Vamos continuar, vamos seguir acompanhando esse quadro em relação aos trabalhadores da GM em São José dos Campos. Gente, encerrando aqui o nosso Faixa Livre, ó, não deixe de curtir aqui a nossa live, a nossa transmissão. Eu sempre faço esse pedido aqui, deixa aí a sua curtida no nosso programa. Comentem, compartilhem o nosso conteúdo, interajam com Faixa Livre. Criem esse engajamento que na internet é fundamental para o nosso programa chegar a mais pessoas. Quero agradecer demais a presença, a participação, os comentários de todos vocês. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã, a partir das 8, estaremos de volta, 8 da manhã, de volta aqui no nosso canal no YouTube, Faixa Livre, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Um abraço forte, bom dia a todos e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.